dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 22 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar das novidades do evento de ontem da Apple, stickers no Google Maps, janelas livres do Android N, crescimento do Spotify, Papa no Instagram, 10 anos de Twitter, Yahoo pedindo ajuda do Facebook para salvar a área de publicidade do Tumblr e uma reviravolta no caso da Apple contra o FBI. Vamos lá! Eu ia começar o episódio de hoje falando sobre a audiência entre a Apple e o FBI, que estava marcada para hoje, para julgar o recurso da Apple que não queria desbloquear o iPhone de San Bernardino, mas isso não vai mais acontecer. Isso porque o Departamento de Defesa dos Estados Unidos entrou ontem à noite com um pedido de suspensão da audiência, porque, nas palavras deles, uma fonte que eles não quiseram identificar disse que consegue acessar o iPhone em questão sem que a Apple precise mexer no sistema. A audiência de hoje ia contar com depoimentos de especialistas em segurança chamados pela Apple, ia contar com depoimentos de testemunhas que iam ser interrogadas tanto pela Apple quanto pelo FBI para discutir o caso, mas parece que o FBI resolveu cancelar a brincadeira toda de última hora, o que fez com que a maioria dos jornalistas de tecnologia entendessem essa manobra como uma admissão por parte do FBI de que as chances da Apple de sair vitoriosa nesse caso eram maiores do que eles vinham admitindo. Agora o governo tem até o dia 5 de abril para dar um retorno sobre o que eles querem fazer da vida em relação a esse caso. Agora o assunto é o Yahoo, que de acordo com o veículo The Information, vem conversando com o Facebook para tentar convencer a rede social a vender anúncios no Tumblr. O que acontece é o seguinte, hoje o Tumblr não vende nem 15% dos espaços publicitários, já que a equipe interna de vendas do Yahoo não é lá muito eficiente e de quebra ninguém pensa no Tumblr quando resolve fazer uma campanha na internet. A esperança do Yahoo aqui é que essa parceria com o Facebook dê uma alavancada na venda de espaços publicitários no Tumblr, porque caso esse acordo vire realidade, o Facebook passaria a oferecer os espaços do Tumblr em conjunto com os espaços que o Facebook vende dentro da própria rede. Isso, na pior das hipóteses, pelo menos daria a chance dos espaços publicitários do Tumblr serem lembrados como opção para os departamentos de mídia das grandes agências e pelos anunciantes. Isso por si só já seria uma grande vitória para o site, que entrou num belo barco furado depois de ter sido comprado pelo Yahoo. Agora eu vou falar do Twitter, que celebrou ontem ao longo do dia 10 anos de existência e deu início a uma série de matérias e tweets de celebridades, sites e usuários comuns revisitando a história da rede. De acordo com o pessoal do Recode, que fez um levantamento de diversos dados curiosos a respeito da rede, o tweet que mais foi retweetado até hoje foi aquela foto da Ellen DeGeneres que ela tirou no Oscar de 2014 com um monte de ator. O negócio teve 3 milhões e 300 mil retweets até hoje. A pessoa com o maior número de seguidores é a Katy Perry, com 85 milhões de followers. A pessoa mais mencionada é o Justin Bieber. E a surpresa ficou por conta da cidade que é mais geotagueada em tweets, que é a cidade de São Paulo. Sobre hashtags, a que é mais utilizada é aquela hashtag FF, que é a Follow Friday, que a galera aproveita a sexta-feira para recomendar usuários para as outras pessoas seguirem. E por último, o emoji que é mais usado na rede é aquele meio feioso que tá rindo e chorando ao mesmo tempo. Ainda em relação ao aniversário do Twitter, a Bloomberg publicou uma entrevista bem interessante com o Jack Dorsey, que hoje é CEO do Twitter, mas está na segunda passagem dele pela empresa, ele fundou o Twitter, foi mandado embora e agora está de volta, e a entrevista fala sobre os 10 anos da rede, fala sobre a importância e a evolução da mídia social como um todo ao longo dos anos, e fala, claro, sobre como ele vê o futuro do Twitter. Se você se interessa pela rede, separe um tempo para ler essa entrevista hoje com o Jack Dorsey, porque ela é bem interessante. E já que eu tô falando de redes sociais, eu vou falar rapidamente sobre o Instagram, que ganhou um novo usuário de destaque. Agora, ninguém menos do que o Papa Francisco, da Igreja Católica, faz parte da rede e parece que ele gostou bastante da brincadeira. Em coisa de 2 dias, ele já publicou 5 fotos e um vídeo, sendo que o vídeo mostra justamente ele postando a primeira foto. Nesse momento, ele já conta com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores, e caso você queira seguir o Papa no seu Instagram, é só procurar pelo nome Franciscos lá na tela de pesquisa do app, ou então pegar o link pra conta dele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar rapidinho sobre o Spotify, que anunciou que ultrapassou a marca dos 30 milhões de usuários pagos, o que é um número bem impressionante, levando em conta o fato de que em junho do ano passado eles tinham 20 milhões de usuários pagos. Isso mostra como o mercado de streaming de música segue em pleno crescimento, e o Spotify ainda é o líder absoluto desse mercado, sendo seguido pelo Google Play Music, Tidal, Apple Music, Pandora e por aí vai. Legal ver o mercado de streaming seguir nesse crescimento todo, isso só ajuda a comprovar aquela teoria de que o pessoal só faz pirataria porque quer conveniência e quando aparece algum serviço que facilita a vida da galera, o pessoal não se importa em colocar a mão no bolso. Na semana passada, o Google liberou para os desenvolvedores uma prévia do Android N, que trouxe algumas novidades bem legais, como por exemplo a habilidade de dividir a tela no meio para o usuário poder mexer em 2 apps ao mesmo tempo, algumas melhorias na administração de notificações e de atalhos de acesso rápido, e agora o site Ars Technica publicou uma coisa bem bacana que ninguém tinha comentado ainda, que é um modo de exibição de aplicativos em janelas chamado Freeform. Esse modo especial faz com que os aplicativos se comportem como se fossem janelas de desktop e aí eles ficam flutuando uns sobre os outros na tela, dá para reposicionar, redimensionar e fechar janelas de forma independente e o código inclui até mesmo um suporte a mouse, o que pode indicar um caminho bem interessante para o futuro da plataforma. Bem bacana e bem diferente essa novidade descoberta pelo pessoal da Ars Technica. Se você é desenvolvedor e quiser ver como faz para habilitar esse modo freeform, tem um link para a matéria deles aqui na descrição do episódio, que ensina a habilitar a brincadeira no preview do Android N. Ainda sobre o Android, o Google liberou uma atualização do Google Maps para o sistema, que permite que os usuários escolham stickers customizados para ilustrar os lugares deles como a casa, trabalho e pontos de interesse registrados na conta deles. No total são 24 stickers que, dentre outras opções, incluem um iglu, uma casa na árvore, um sofá, um dragão e um submarino amarelo bem parecido com o Yellow Submarine dos Beatles. Por enquanto, essa brincadeira só está disponível para Android, mas não deve demorar muito para o Google disponibilizar isso tanto para a versão web do Google Maps quanto para a versão do iOS. E por último, ontem rolou o evento da Apple, que finalmente transformou vários rumores em fatos e trouxe o iPhone SE de 4 polegadas, o iPad Pro de 9.7 polegadas e algumas novidades de menor expressão, como por exemplo as novas pulseiras do Apple Watch, também inclusive de nylon, que é um material que a Apple não estava usando ainda, e as atualizações do iOS e do tvOS, que já estavam sendo faz uns meses testadas pelos desenvolvedores. Para o tvOS, as maiores novidades ficaram por conta da habilidade da Siri de fazer buscas na App Store, o que é bem legal, apesar da Siri ainda não saber falar português, a compatibilidade com as Live Photos e com a galeria de fotos da conta do iCloud que está associada à Apple TV e, finalmente, a possibilidade de fazer pastas na tela de início do sistema, o que vai ajudar bastante a organizar a vida da galera que tem muitos aplicativos. Já o iOS 9.3 também traz várias novidades, sendo as mais relevantes o Night Shift, que muda a tonalidade da tela à noite para deixá-la mais agradável aos olhos antes de dormir, e a possibilidade de proteger notas por senha, que é uma coisa que fazia muita falta no sistema. Uma coisa bacana que eles anunciaram foi a chegada do Care Kit, que é um pacote de programação voltado para a saúde, que vai permitir que os desenvolvedores façam aplicativos que permitam que os pacientes de tratamentos médicos consigam acompanhar a própria saúde. Bem legal isso aí, e é muito bacana ver a Apple seguir dando tanta atenção à saúde a cada versão nova do iOS. Ano passado ela trouxe o Research Kit, que é voltado para a comunidade médica e científica, e agora vai chegar o Care Kit, que é voltado para os pacientes. Agora os produtos. O Apple Watch recebeu um corte de preço de $50 nos Estados Unidos, agora a opção mais barata custa $300, e por conta disso, aqui o preço caiu R$300 e o modelo de entrada passou a custar R$2.600. Não muda muito, mas já ajuda um pouco a vida de quem está de olho no Apple Watch, mas não tem como trazer de fora. Em relação ao iPhone, como já era esperado, a Apple anunciou o iPhone SE de 4 polegadas, que essencialmente é um iPhone atual dentro da carcaça do iPhone 5S. O aparelho ganhou upgrade de hardware em todas as categorias, e agora ele tem uma câmera traseira de 12 megapixels que filma em 4K, tem os chips A9 e M9, tem o Touch ID, tem NFC para possibilitar pagamentos com Apple Pay, tem um recurso que deixa a Siri sempre ligada, e vai custar $400 para o modelo de 16GB e $500 para o modelo de 64GB. Aliás, é meio ridículo você ter um aparelho que faz vídeos em 4K só com 16GB de capacidade, mas alguém lá na Apple achou que essa era uma boa ideia e o produto vai ser lançado. Já o iPad Pro de 9.7 polegadas tem basicamente todos os recursos do iPad Pro maior, como por exemplo a compatibilidade com o Apple Pencil, a capacidade de interagir com periféricos por meio do Smart Connector, se liga ali o teclado capa que nem tem do iPad maior agora tem do iPad menor, tem os quatro alto-falantes que deixa o som mais poderoso, e uma coisa que ele tem que só é dele, não tem nem no iPad Pro maior, é um recurso chamado tela True Tone, que ajusta as cores da tela de acordo com as cores do ambiente. Se você estiver num ambiente mais amarelado, a tonalidade da tela também vai puxar mais para amarelo, e se você estiver num ambiente mais branco ou mais azulado, os ajustes da tela também vão puxar mais para essa cor. O iPad Pro vai chegar por $600 para o modelo Wi-Fi de 34GB e ele vai até 256GB, o que é uma opção de tamanho que ainda não existia e inclusive também vai rolar para o iPad Pro maior. O iPad Pro menor de 256GB vai custar $900 para a versão Wi-Fi e $1.030 para a versão com chip, e o iPad Pro maior com 256GB de capacidade vai custar $1.100 para a versão Wi-Fi e $1.230 para a versão com chip de dados. Tanto o novo iPhone quanto o novo iPad vão entrar em pré-venda nessa quinta-feira, dia 24 de março, e o início das vendas está marcado para quinta-feira que vem, no dia 31 de março. Já em relação ao Brasil, ainda não tem nenhuma informação sobre datas ou início das vendas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!